Saudações, nerds! Eu sou o Érico Borgo e esse aqui é o Borgo Boletim. É uma espécie de podcast aí que a gente inventou para falar sobre as notícias mais quentes da semana. Vamos lá!
A greve dos roteiristas continua, roteiristas e atores e atrizes, né? Mas tem uma categoria que não para de trabalhar, que são os designers de produção, né? Figurinista, galera dos cenários virtuais, do 3D, na preparação ali. Todo mundo que trabalha em preparação, em pré-produção, continua trabalhando. E o James Gunn, enquanto não começam as filmagens de Superman Legacy, continua trabalhando ali com o seu pessoal no desenvolvimento do filme, que deve, aí, se tudo der certo, começar a ser rodado em janeiro. E o James Gunn, ele é falador, né? Ele tá sempre lá nas redes sociais, tá sempre conversando com as pessoas, respondendo pergunta. Ele disse o seguinte, perguntaram pra ele, falaram, e aí, James Gunn, vai ter cueca por cima da calça no Superman? Né? Tem que ter. Quando fã de quadrinhos pensa no Superman com a cueca por cima da calça, né? Que é algo que foi alterado nos quadrinhos lá nos Novos 52, lá em 2000 e pouquinho, né? 2000 e... não lembro quando foram os Novos 52, mas 2000 e pouco ali, a DC fez mais uma das suas renovações editoriais e tirou a cueca por cima da calça do Superman e ele nunca mais encontrou sua cueca. É algo que o cinema tinha visto também, a cueca para cima da calça, né? Christopher Reeve e tal. Mas é isso. Infelizmente, né? Nos últimos anos aí não temos a cueca por cima da calça. E que é algo que todo fã de quadrinhos gosta, não tem jeito. E o James Gunn respondeu o seguinte, ele falou assim, olha, não é simples. Fizemos aqui centenas de designs para esse uniforme e não é simples. Ou seja, né, os caras estão ali numa pesquisa louca tentando fazer essa cueca por cima da calça funcionar. Eu tenho certeza que ele está tentando fazer essa cueca por cima da calça funcionar, porque o James Gunn, ele é muito purista. Ele gosta da coisa baseada em quadrinhos e tal, né, que bebe lá na fonte. Mas será? Será que eles vão conseguir fazer essa cueca por cima da calça funcionar aí nos tempos modernos? Olha, eu acho que sim. Com boa vontade, tudo pode funcionar, porque tá aí, a gente viu aí imagens das filmagens de Deadpool e Wolverine, então, tipo, Wolverine com uniforme amarelo, porque todo mundo achava que não, jamais funcionaria e tal, tá lá, bonitão, um monte de coisa que a gente achou que nunca funcionaria nas telas e tal, funciona, e afinal de contas, né, a cueca por cima da calça já funcionou no passado, o Christopher Reeve tá lá com o cuecão, então vamos aguardar e ver o que o James Gunn consegue extrair dessa cueca por cima da calça. Essa é a conversa para animar a semana. Acabei de sair da sessão de imprensa aqui de Besouro Azul. Estou surpreso. Fiquei bastante surpreso. Eu esperava um filme muito pior. Cheguei aqui já meio azedo, falando, putz, esse filme vai ser ruim. Meu dia vai ser difícil, porque eu vou ter que escrever um roteiro a respeito, vou ter que gravar depois pro canal e não vou gostar. Mas tô surpreso. O filme é muito redondinho. Ele é redondinho no nível óbvio, né? Tipo, tem muita obviedade, tem muita coisa ali que você já viu em, sei, cara, 20 filmes como esse. Tem cenas e cenas e cenas que parecem extraídas de outros filmes da Marvel, da DC. Tem um pouco de Homem-Formiga, um pouco de Homem-Aranha, sabe? Um pouco de tudo ali, de Shazam. Tem um pouco de tudo. Mas tem uma coisa que transforma esse filme, que faz com que ele deixe de ser um grande amálgama de outros filmes de origem, que é a família. Olha, você colocar um diretor latino que vai fazer, vai escalar um elenco latino e colocar referências latinas de verdade, não só, elas não são alegóricas, elas não são ali superficiais, é realmente um filme latino. E em todos os sentidos, por exemplo, a emoção desse filme, ela é muito exagerada. Ela é muito acima de qualquer coisa que você vai ver, sabe? Não é aquela coisa meio represada de americano, né? Que o cara fala, estou sentindo, e até sente um pouco e tal, mas depois quebra com alívio cômico. A galera grita, sofre, chora. É muito latino nesse sentido. E tem uma porrada de referência boa também ao México e tal. Por exemplo, Chapolin, Maria do Bairro, um monte de coisa. E o elenco é incrível. Incrível. Parece que a gente tá realmente vendo algo que foi feito no México, só que com um super orçamento. E funciona horrores isso. Funciona muito. E sabe o que funciona também? Bruna Marquezine. Cacete, ela tá muito bem no filme. Inglês impecável. Também tá ali. Ela abraça a latinidade ali dos mexicanos com a sua brasilidade. Combina muito. Ela é brasileira no filme. Fala até em português um pedaço lá. E se segura na frente da Susan Sarandon, saca? E Isso é um negócio que eu não boto ali as duas frente a frente. Que, claro que a Susan Sarandon também não tá sendo a Susan Sarandon ali, né, do Oscars e tal. Ela tá fazendo aquele, tá pagando ali boleto, né, tá pagando um boletinho ali com esse filme e tal, mas, porra, Bruna Marquezine se segurando na frente da Susan Sarandon. A gente tem que dar isso pra ela que, ó, ficou muito bom. E ao mesmo tempo, você tem um monte de coisa ali que é super DC. É um DC absolutamente genérico, né, pra não ser aquela pré-James Gunn, é pós-James Gunn, você não sabe, tá ali num limbo. Eles falam do Superman, eles falam do Batman, eles falam do Flash, eles falam de um monte de coisa, mas não aparece nada, não tem nada, assim, não vai a fundo em nada, a não ser, claro, na introdução do Besouro Azul. A gente tem o Besouro Azul clássico e o Besouro Azul novo, né, novo 52 ali. A gente tem os dois, como apareceu em vários trailers e tal, mas gostei. Ele tem uma porrada de obviedade, né, tem muita coisa que você fala, putz, já vi isso 600 vezes, sabe, não tem nada de novo em termos de narrativa, de estrutura, de não tem grandes surpresas nenhuma, mas é muito bem contado e tem essa parada aí que realmente vale a pena, que é você ver uma história assim contada de um ponto de vista, de um lugar completamente diferente e com críticas. O filme todo tem uma grande crítica também aos Estados Unidos, gentrificação, essa coisa toda. Vale a pena, viu? Tô surpreso, esperava muito menos mesmo, e achei que é um filme muito bom aí pra esse momento de limbo pré-DCU, pós-DCU. E é isso, recomendo, viu? Gostei. Preparados para mais um recorde de Barbie? Vocês estão prontos para isso? Entra dia, sai dia, aparece mais um recorde de Barbie, o filme fenômeno desse ano aí. E a novidade agora é que o longa da Greta Gerwig é agora o filme mais lucrativo da história da Warner Bros., do estúdio Warner Bros. Dentro dos Estados Unidos, ultrapassando sabe quem? Christopher Nolan e seu Cavaleiro das Trevas. Pois é, Batman foi superado por Barbie dentro dos Estados Unidos. Olha só, Barbie já fez 537 milhões de dólares de bilheteria dentro ali dos Estados Unidos, superando os 534 milhões de O Cavaleiro das Trevas em 2008. Ou seja, Ken maior que Coringa. Olha só, hein? O Ken maior que o Coringa e os vilões desses dois filmes aí sendo comparados nesse momento com polêmica neste Borgo Boletim. É isso. E esse número aí, ele coloca Barbie na 16ª posição na história aí das bilheterias dentro dos Estados Unidos. Ele tá perdendo agora do Rei Leão, de 2019, e tá galgando posições aí. Ele ainda vai mais longe, tem mais tempo ainda, porque Barbie vai estrear só no final do ano no streaming, então ele tem bastante tempo ainda pra ficar nas bilheterias. Essa semana aqui ele vai ser superado pelo Besouro Azul, já é uma certeza, mas é porque, enfim, já tá aí mais de mês em cartaz Barbie, e Besouro Azul vai chegar com toda a campanha da Warner aí, óbvio. É o mesmo estúdio, né? Eles, enfim, vão querer dar mais ênfase pro Besouro Azul, porque o filme está com boas críticas, a galera está gostando de Besouro Azul, crítica não tá muito dividida, tá todo mundo gostando, o público tá curtindo também nas primeiras sessões, ou seja, ele deve fazer aí algum barulhinho, deve recuperar um pouco do prejuízo da DC aí, de anos nas telas, vamos ver o que que vai dar. Mas ele deve passar sim por pouco Barbie, né, depois de um mês de Barbie nas bilheterias aí, mas ele vai passar e é isso.
Oiê, cheguei com as estreias da semana e temos dois bons motivos para ir à Cinemark, tá? O primeiro é Fale Comigo, novo terror da aclamada A24 ou A24. E se você não viu nenhuma divulgação do filme, parabéns, porque provavelmente você é uma pessoa saudável que não acessa tanto redes sociais. Mas se você tá junto com o resto da população, deve ter visto que esse filme tá dando o que falar. Inclusive, o Érico chegou todo animadinho depois de ver com exclusividade lá na Imagineland. E vou usar aqui as próprias palavras do Sr. Borgo.
Tem uma virada no meio que ele fica muito inteligente. E não é um filme que vai te deixar assim, cagando de medo na calça, sabe? Que vai te falar, ai caralho, o que vai acontecer? Você fica com medo umas horas, mas não é um filme que vai te deixar em pânico, apavorado. É um filme que brinca muito com a sua percepção, tem essa guinada que é inteligente, que termina de um jeito muito legal, que você sai discutindo o filme, o que é a coisa mais legal possível.
Agora, a segunda estreia é Besouro Azul, e vou dizer que eu saí surpreendida do cinema, tá? Assim, Confesso que eu estava com a expectativa média. Não era baixa, era média. Porque eu tinha curtido os trailers já, mas eu tento não me iludir. A Marquezine tá fenomenal, de verdade. O Cholo também. A família dele é incrível. Eu dei boas risadas. Tem referências mexicanas, são bem famosas pra gente também. Então se cria ali uma identificação latina, sabe? Até porque finalmente uma família que represente melhor como a minha reagiria nessas situações. Dentro do possível. Claro, porque a gente tá falando de ficção. Eu saí da pré bem satisfeita com o resultado e curiosa pra um segundo filme, se tiver. Espero que alguma dessas opções tenha te animado aí. Boa sessão e bom fim de semana.
Esse foi o Borgo Boletim. Deixe seus comentários aí nas redes sociais da Hulu e da Cinemark Brasil, dizendo se você gostou ou não desse formato. Enfim, eu sou Érico Borgo e até a próxima. Valeu!